alerta para o uso de máscaras industriais ou de tecidos caseiros para conter a infecção das novas variantes do coronavírus. É sobre isso que vamos tratar agora. Eu converso com a doutora Thaís Guimarães, que é da Subcomissão de Controle de Infecção Hospitalar do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Thaís, bom dia, bem-vinda, como vai?
Bom dia, tudo bem, Rosane, e você?
Tudo certo, muito obrigada por atender o nosso pedido para a gente compreender melhor essa questão do uso de máscaras, né? Que é importantíssimo, continua sendo fundamental o uso de máscara e distanciamento social para o controle da pandemia, não é? Para a gente evitar a infecção pelo coronavírus. A gente sabe disso enquanto a nossa população vai sendo imunizada, vai sendo vacinada. Bem, esse movimento, doutora Thaís, só para as pessoas entrarem um pouco nessa discussão, fazer um resumo rápido, a França começou com esse movimento desaconselhando o uso de máscaras caseiras, colocando em xeque justamente se elas são eficazes, esse tipo de tecido usado, né, para ser feito a máscara, não necessariamente os tecidos industriais recomendados, se eles são eficazes para essas variantes do vírus. O Reino Unido também falou sobre isso. A OMS diz que as máscaras de tecido continuam sendo eficazes, importante sim, duplo tecido, mas é usar a máscara corretamente. E eu começo lhe perguntando qual tem sido a recomendação aí no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP? Como é que vocês estão tratando desse alerta, dessa preocupação com as novas variantes?
Então, Rosane, a gente sabe que essas novas variantes, elas são muito mais contagiosas do que as suas antecessoras. Então, por exemplo, enquanto o coronavírus antecessor infectava em média 3 a 5 pessoas, essas novas variantes, elas têm infectado 5, 7, às vezes até 9 pessoas. Então, realmente, elas são muito mais contagiosas. Mas a partícula viral infectante, ela continua tendo o mesmo tamanho, porque nós continuamos falando de coronavírus. Então, até à luz dos nossos conhecimentos, as máscaras são eficazes, sim, mas ela precisa, como você comentou, ser utilizada corretamente. No Hospital das Clínicas, a gente continua recomendando as máscaras cirúrgicas e as máscaras N95 para os profissionais de saúde. Para a população em geral, os pacientes que vêm ao nosso atendimento ou os acompanhantes, eles podem permanecer com as máscaras de tecido. Eu queria chamar a atenção que, assim, o que a gente precisa é justamente o uso correto. Por quê? Porque a gente está vendo as pessoas adquirirem mais o coronavírus porque elas não usam a máscara de forma correta. O nariz fica de fora, a máscara não é bem adaptada ao rosto, ela deixa, às vezes, algumas aberturas laterais. A trama do tecido, às vezes, é muito fina. Então, a gente continua seguindo a posição da Organização Mundial da Saúde de que precisa ser uma máscara de tecido, de duplo tecido de algodão, que é a melhor máscara por conta da trama, e que as pessoas utilizem de forma correta. Esse é o mais importante nesse momento com as novas variantes.
Perfeito. Então, tecido duplo não precisa necessariamente ser o tecido industrial, aquele para as máscaras para a área da saúde, aquelas indicadas para a área da saúde. Então, vocês mantêm a recomendação de tecido, sim, caseiro, mas duplo tecido, né?
Duplo tecido. Tecido e o tecido que tem uma trama melhor para conter o vírus é o algodão. Então, o que a gente orienta é uma dupla camada de tecido de algodão e que ela fique bem adaptada ao rosto da pessoa. Então, assim, só para te dar um exemplo. Primeiro, a gente vê muito as pessoas com a máscara embaixo do nariz, cobrindo só a boca ou cobrindo o queixo. Isso não pode, porque o vírus vai entrar ou pelo seu nariz ou pela sua boca. Então, na rua, em ambientes coletivos, você precisa estar cobrindo o nariz e a boca. Então, isso de, vou colocar só um pouquinho mais para baixo. Se você está num ambiente coletivo, a máscara precisa cobrir o seu nariz e a sua boca. A máscara precisa estar bem adaptada ao seu rosto. Então, às vezes, a gente vê as máscaras muito frouxas. As pessoas vão falando com a máscara e a máscara vai caindo do nariz. Então, deixa exposto o nariz. Então, também o elástico precisa estar bem adaptado de maneira a ficar confortável, que não machuque a sua orelha, mas ele também não pode ficar muito frouxo, porque aí a gente deixa o nariz e a boca exposto. Outra coisa que a gente vê bastante também, Rosane, é o uso das face shields, que são aquelas máscaras de plásticos que você adapta aqui em cima, sem uma máscara de tecido embaixo. Aquilo ali também não pode, porque aquilo ali é um protetor facial. Então, a gente tem que ter a máscara de tecido embaixo, que é justamente para fazer a cobertura do nariz e da boca, que é por onde o vírus vai entrar.
Ela é um complemento, mas ela não pode ser utilizada sozinha. Muito
sozinha,
bem.
Sozinha, exatamente.
Agora, tem um adicional, vamos a alguns detalhes, porque a gente também tem que ter mais de uma máscara à disposição. Nós vivemos num país, né, estamos numa fase de calor, altas temperaturas, você transpira assim no rosto, não é? Então, como é que, de quanto em quanto tempo a gente tem que trocar? Quantas máscaras tem que ter guardadas ali na bolsa, à disposição? Como é que a gente higieniza? Tudo isso é importante falar. Porque a gente sabe que se ela ficar úmida, você compromete a proteção, não é, doutora Thaís?
Isso mesmo. Então, agora que realmente a gente está no calor, se a máscara ficar úmida, você tem que trocar. Então, se você está falando muito, se a máscara ficou úmida, ou se você está suando, e a gente sua mesmo no rosto com a máscara, ela tem que ser trocada. A gente recomenda a cada 2 horas se ela estiver úmida. Se ela não estiver úmida, você pode ficar um período um pouquinho maior. Então, por exemplo, até 4 horas, que seria um período da manhã, você pode ficar com a máscara de tecido. Depois, o ideal é que você troque, que você guarde a máscara num saquinho plástico e quando você chega em casa, você lave a máscara com água e sabão, coloque para secar natural e passe com o ferro. É só isso que precisa. E outra coisa, Rosane, as pessoas às vezes têm máscaras muito antigas e as máscaras às vezes o tecido perdeu a trama.
Ah,
então a gente
é verdade.
Precisa chamar atenção também, porque a gente tem uma máscara que a gente comprou lá no início da pandemia e que nós lavamos 500 vezes, a máscara, o tecido vai perdendo a trama. Uhum, então, aí também, se você olha e está perdendo a trama do tecido, está na hora de você trocar a sua máscara por uma máscara nova.
Exatamente. Tem que ter máscara à disposição, várias delas, e ficou frouxa realmente, né? Precisa jogar fora e adquirir outra. Então, todo dia a gente chegou em casa, lava a máscara que foi utilizada naquele dia. É isso.
Exatamente.
No dia seguinte, vai utilizar outra máscara.
Outra
trabalhar.
Máscara, exatamente, ou a mesma, se ela já secou e se você já passou, você pode utilizar a mesma. Mas mais importante, você ficou o dia inteiro fora trabalhando, assim que você chega, essa máscara tem que ser lavada.
E obrigatoriamente passar ferro?
Passar ferro, isso, porque quando a gente orienta o tecido de algodão, você passando ferro, você consegue ter uma integridade do tecido, ela vai adaptar melhor, porque ela não vai ficar tão enrugada. E você também acaba com o ferro com alta temperatura. Se sobrou algum vírus, você consegue eliminar o vírus naquele tecido.
Uhum. Alguma recomendação adicional que aqui não que eu não tenha comentado e que a senhora gostaria de falar para os nossos ouvintes? As pessoas precisam entender que o uso da máscara é permanente, se a gente sabe, com distanciamento. É máscara com distanciamento social, que já foi de 1 metro, 1,5 metros, no mínimo 2, agora as pessoas falam, quando possível, porque a gente sabe que em transporte público isso às vezes é mais difícil. É recomendável, tem muita gente que usa, me ocorreu isso agora, porque eu falei de transporte público, doutora Thaís, 2 máscaras, uma sobre a outra. Isso é recomendado?
Não é. Até porque quando você usa 2 máscaras, primeiro você gera uma sensação de falsa segurança e você fica muito manipulando a segunda máscara. Então aí você tem a chance às vezes de se contaminar, principalmente na retirada de 2 máscaras. Então a gente não recomenda nem hospital 2 máscaras e nem para a população. A gente precisa de uma máscara boa, é isso que a gente precisa. Tá?
Uhum.
Então, assim, no ambiente de transporte coletivo, onde você tem proximidade muito grande das pessoas que você não consegue manter o distanciamento social,
Isso. Esse
é mais um motivo na qual a sua máscara tem que estar bem adaptada e você precisa cobrir o seu nariz e a sua boca.
Porque
você está muito perto. Então, se tiver uma pessoa sintomática ou assintomática expelindo o vírus, é maior a chance desse vírus chegar em você.
Perfeito. E se eu usei uma máscara, seria recomendável, assim que eu cheguei no trabalho, troco a máscara? Eu não vou trabalhar com a mesma que eu usei no transporte público?
Se você veio no transporte público muito lotado, a recomendação é que você troque a máscara sim.
Uhum.
Coloque num saquinho plástico e troque a máscara para iniciar o seu turno de trabalho.
Perfeito. higienização correta, troca de máscara, portanto, continua valendo tecido, duplo tecido, né? Muita gente não faz, compra essas máscaras caseiras também. Então, conferir todos esses detalhes e, muito importante, bem justo ao rosto. Não pode ficar, né, não pode ter espaço sobre... o rosto, né? Tem que estar completamente coberto. Portanto, como confirmou, e é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, por enquanto, ou seja, quer dizer, o vírus está lá, o vírus continua do mesmo tamanho, possivelmente a transmissão ainda se faz por meio de gotículas, certamente. Então, continua valendo as mesmas recomendações. Acho que é isso. A máscara veio para ficar, a gente vai usar durante muito tempo, né, doutora Thaís?
Muito tempo. Mesmo que a gente tenha toda a população vacinada, como novas variantes podem surgir, a gente vai ter que continuar usando a máscara, não vai ter jeito. Então, é importante a gente já se adaptar com esse uso. Eu sei que é difícil, a gente às vezes tem dificuldade para respirar, mas a gente precisa se adaptar, porque isso realmente vai ficar. E junto com a higienização das mãos, né,
Constantino? Ah, sim.
Higienização das mãos, que também é uma maneira muito importante na prevenção do coronavírus.
Eu lembro que no início todo mundo estava super preocupado, ficava ali 20 segundos higienizando direitinho, né, as duas palma superior, os dedos, e aí o pessoal foi afrouxando com esse tipo de preocupação e também achando que álcool gel é a todo tempo, quer dizer, água e sabão é muito importante ainda junto com a máscara, não é?
Sim, com certeza.
O álcool gel é para quando a gente não tem à disposição ali torneira, água, sabão, então você utiliza o álcool gel para reforçar a higienização, a proteção.
Na verdade, ele é tão bom quanto. Quando você não tem a pia com a água e o sabão, o álcool gel funciona tão bem quanto, porque o álcool tem capacidade de inativar o vírus. Mas a água e o sabão também é eficaz, e a gente orienta quando a mão está muito suja, quando você tem uma sujidade visível, aí você não pode realmente passar o álcool gel, mas ele funciona tão bem quanto a água e sabão.
Vale tudo isso até que os estudos, se algum estudo importante, significativo, venha dizer que é necessário uma máscara para essas novas cepas, essas variantes do coronavírus em relação ao início da pandemia, se um estudo comprovar que vai ter que ter um cuidado além desse que nós já temos. Então, vacinou, não tem problema, vacinou, continua usando máscara, né? Porque ainda, até a gente adquirir boa parte da população vacinada, vai muito, muito tempo ainda. É isso, máscara veio para ficar, são as recomendações da doutora Thaís Guimarães, do Controle de Infecção Hospitalar do Instituto Central do HC. Muito obrigada, doutora Thaís.
Eu que agradeço. Bom dia, Roxane.
Bom dia.